Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Entre Campos, podcast das Ciências Sociais e Humanidades. O episódio de hoje deixa-nos pelo menos uma questão importante. Para a nossa convidada de hoje, Francisca Alves Cardoso, antropóloga biológica, que tem vindo a estudar numa perspectiva interdisciplinar o tecido ósseo e dentes humanos, refletindo sobre os seus aspectos evolutivos, históricos e os sociais, é urgente repensar a forma como nos relacionamos com a morte. Seja a sua proveniência de contextos arqueológicos ou de cemitérios modernos, há questões éticas e da própria natureza da produção científica que devem ser ponderadas, não apenas por quem estuda restos humanos. Por sentir que é um debate demasiado ausente no contexto nacional, nos últimos anos a nossa convidada tem procurado refletir criticamente sobre a utilização das coleções de esqueletos humanos identificados e o seu enquadramento ético-legal. Fará sentido estudar as coleções fora do seu contexto, quando as evidências científicas demonstram que a biologia do esqueleto é falível na forma como traduz as vidas humanas?
Começava com uma pergunta muito genérica, que é: que conhecimento podemos produzir a partir de esqueletos humanos?
Se nós tivermos um esqueleto completo, podemos dizer muita coisa. Podemos dizer a idade à morte. Podemos fazer uma estimativa da idade à morte, né? Porque nós nunca vamos saber a idade como está no BI. Vamos fazer uma estimativa, que é um indivíduo jovem, uma criança, é um adulto tendencialmente mais velho ou não. Depois entramos na discussão de toda a metodologia que é usada, que tem os seus limites. Podemos saber o sexo, se for um esqueleto adulto, ou a partir dos 15 anos, que é quando determinadas regiões do esqueleto já se fundiram, essencialmente na zona da bacia, e que permite ver se as características são tendencialmente masculinas ou femininas. Podemos saber a sua estatura através do comprimento dos ossos, também com um erro associado, porque estamos sempre... Quando medimos um osso, depois utilizamos tabelas de comparação ou fórmulas estatísticas para chegar a conclusões. E as fórmulas estatísticas têm um erro associado, têm um desvio padrão. Então nunca vamos saber os 100%, mas andamos lá perto. Podemos saber que doenças é que aquele esqueleto evidencia através de alterações ósseas, se sofreu um trauma, se sofreu uma doença compatível com uma infecção, se teve algum tipo de inflamação, nos dentes se teve cáries, se teve abscesso... que não são muito comuns hoje em dia, mas no registro arqueológico existem em abundância. Se tivermos um bocado de sorte, para quem trabalha os casos, podes ter um esqueleto com evidências de lepra, de sífilis, tuberculose. São aquelas doenças fabulosas, no sentido de reação do tecido ósseo à doença em si. Podemos saber mais. Se trabalhares em contexto de escavação mesmo, podes tentar saber como é que o cadáver foi deposto no solo, se tinha bens associados, tipo, sei lá, joias, potes, se foi deposto com uma intenção de com gesto de expresso de carinho ou não, se foi lançado. Podes saber tudo isso através do estudo do esqueleto, um em laboratório e outro em campo. Se ele foi remexido por animais, depois, se estiveres em campo e mesmo em laboratório, podes tentar ver se ele foi exposto muito à água, à fauna, à flora, se esteve muito tempo enterrado ou pouco. Também podes estudar restos cremados, ver o nível, a temperatura nos ossos. E aqui, eu não sei se vocês sabem, mas muita gente não sabe, mas as incinerações, hoje em dia, quando se fala em incineração, o osso não fica reduzido automaticamente a cinzas, ok? Ele depois passa por um processo. Primeiro, o fogo acaba por eliminar todos os tecidos moles e outros, provoca alterações nos ossos, diminuem de tamanho, têm quebras, mas o processo final em pó é a posteriori da cremação. Então, por isso é que nós, quando falamos em contextos de catástrofes, ainda recuperamos, ou de catástrofes, ou crime, por exemplo, uhum. ou em contextos romanos de cremação, ainda recuperamos muitos ossos, muitos fragmentos. São um desafio, mas ainda existe. E aí também podemos tentar ver a idade, se aquele tecido ósseo é de um indivíduo maturo, ou seja, se já o esqueleto ou o osso já se desenvolveu todo, se ainda é uma criança, se ainda lhe faltam uhum. alguns elementos ósseos que dizem, olha, isto é um bebê, é um jovem adolescente, inconsciente ou não. As questões de ver se seria um homem ou uma mulher, em termos de sexo biológico, já é mais complexo. E eu só estou a falar em termos de biologia, ok? Uhum. Idade é maturação óssea, que depois nós, o nosso objetivo é sempre dizer se tinha 20, 30 ou 40, uhum. e do sexo também, se seria um indivíduo masculino ou feminino. Okay? Mas depois toda a interpretação sobre isso, se era um adulto, se não era, vai dependendo do contexto cronológico, social também e cultural, onde o espólio é encontrado, que vai variar ao longo
Porque
dos tempos.
Porque temos de utilizar os ossos para compreender esses contextos melhor.
Sim, o objetivo é sempre esse. Tentar as pessoas que estudam o material ósseo, que são sensíveis a toda esta, sei lá, pletora de cenários, uhum. tem esta capacidade de não se limitar a ver um osso como um mero produto final, mas tentar vê-lo no todo, não é? Uhum. Às vezes, quando as coisas não se comportam como estávamos à espera, isso ainda traz mais questões. E porquê? E aí é que está o interesse no... Um dia desses, não. Houve vários estudos, há um estudo em específico que eu orientei, em que quando estamos a estudar populações, por exemplo, estamos à procura de desigualdades sociais, podemos inferi-las através da cultura material, okay? através uhum. da forma como o indivíduo foi enterrado, ou através de determinados indicadores em termos do esqueleto. São indicadores de paragem de crescimento, indicadores que são utilizados como indicativos de um esforço muito continuado a nível da estrutura musculoesquelética, dos ossos e dos músculos. Então, um trabalho de investigação demonstrou que, se considerarmos a cultura material, conseguimos ver desigualdades sociais. Se considerarmos a questão da biologia do osso, elas não estão lá. Isso, para mim, é super interessante. Vem-me dizer que há imensos estudos...
Ao contrário do que nós até, se calhar, no senso comum pensaríamos, não é?
Talvez, mas o que acontece é que temos imensos estudos que dizem vou estudar as desigualdades sociais e culturais numa determinada amostra e só estão os resultados da biologia do esqueleto. O que este trabalho prova, de alguma forma, é que tens de considerar tudo, porque a biologia do esqueleto é falível na forma como traduz o stress de desenvolvimento ou da forma como traduz as desigualdades sociais.
Muito interessante.
Isto para dizer que os resultados não foram os esperados. E houve uma pessoa que comentou que esse trabalho não tem resultados, não tem muitos bons resultados. Eu, não, para mim, tem o contrário, tem resultados fabulosos. Diz-nos que tudo o que é que atualmente consideramos socialmente que nos diferencia, se calhar a biologia óssea não o traduz dessa forma. Então temos que explorar isso um bocadinho mais. Acho isso fenomenal. E é muito importante no contexto dos migrantes. Porque há muitos da estimativa da idade cronológica destes migrantes que remete para a análise da biologia do indivíduo e podem-se fazer raio-x e ver-se a biologia do osso. Então pode ser falível. Porque não há uma tradução direta.
Interessante.
Portanto, a expectativa é que desigualdades sociais se traduzam
na biologia dos
indivíduos. Sim. E neste caso, esses indícios não foram descobertos.
Não foram. Não estavam presentes nem de forma significativa nem de outra. Existem os que existem em outros contextos.
Agora vou ser provocador. Porquê? Quer dizer, vamos...
Mas aí é que temos que explorar o porquê. Provavelmente os indivíduos em termos, vamos falar um bocadinho em termos de genética, se calhar o sistema imunitário daqueles indivíduos, mesmo com as agressões ambientais e uhum. socioculturais, eram capazes em termos de tecido ósseo, de sobreviver e de criar o equilíbrio necessário ao osso para ele se desenvolver normalmente.
Eram mais robustos, se calhar.
Portanto, desigualdades de origem social depois não se traduzem em desigualdades biológicas.
Poderão não se traduzir. Uhum. Pode haver uma compensação uhum. em termos do, do próprio organismo dos indivíduos.
Uhum.
E se for uma população, se todos partilharem o mesmo pool genético, se calhar isso está lá. Uhum. São questões que têm que ser pensadas, o que eu acho interessante. E que remete também para a importância do contexto. Onde é que o espólio está? Onde é que ele foi escavado? O que é que tinha associado? Como é que ele estava deposto em campo? Porque muitas vezes quando estudamos material osteológico ou restos humanos, recebemos-los em caixotes, já desvirtuados do seu contexto.
Uhum. Porque aquilo que tu me estás a dizer sugere a necessidade de uma grande contextualização.
Sim, sempre.
E de uma grande complementariedade entre áreas, não é?
Sim, mas isso...
Além dos ossos, sim. Quase...
Não, mas isso é o ideal.
Pronto.
Isso é o ideal, aliás. Isso, eu acho que todos deveríamos trabalhar desta forma. Às vezes entendo, por circunstâncias várias, não é possível.
Uhum.
Mas tu em laboratório tens um caixote com um esqueleto em desarticulação. Tu em campo ainda o vês em articulação, se não houver perturbações.
Uhum.
Por exemplo, lá na Praça de Figueira, do contexto da cronologia romana, temos um esqueleto do indivíduo feminino em que tu olhas para o registro de campo e ele está nitidamente com as mãos atrás das costas. Este indivíduo, que é um esqueleto de uma jovem senhora, ele em campo está com as mãos atrás das costas, mas tu em laboratório ele vinha num caixotezinho com os ossos todos separados. Se tu não tivesses a fotografia de campo, tu nunca procurarias relacionar os dois. E o facto de estar com as mãos atrás das costas, ser um contexto romano, permite-te interpretá-lo de uma forma diferente. Provavelmente, apesar de estar num contexto romano, poderia não ser de ancestralidade romana. Poderia ser até um possível contexto de escravo, uhum. Não sabemos. A forma como o corpo está em situ parece que foi executado, por exemplo.
Pois, eu estava a pensar nisso, não é?
Eu tenho uma grande discussão com uma pessoa com quem eu costumo trabalhar com o caso, que é a Silvia Casimir, ela é arqueóloga de formação, então de vez em quando andamos as duas em grandes discussões teóricas, porque eu sou antropóloga, ela é arqueóloga, excelente. Às vezes temos diferentes conceitos a afinar uma com a outra, mas tem resultado uhum. bem. E ela diz-me sempre, não, estava com as mãos atrás das costas. E eu, não tens corda, não te digas isso. Mas de outra forma não era possível ter permanecido assim. Então de facto é mesmo isso. Sem aquele registro em campo, nós não iríamos saber.
E a quantidade de informação que se iria perder, não é?
Que iria perder. E mais do que isso é, tu olhas para o contexto de uma forma completamente diferente. Ou seja... Tudo o que é passado com base no material osteológico humano é uma interpretação. E a interpretação muda se mudares os métodos que usas e os documentos que utilizas.
Francisca, eu, como te estava a dizer, eu licenciei-me em Coimbra e, de facto, em Coimbra é um curso onde a antropologia biológica está presente de uma forma muito forte. E eu recordo-me, logo no primeiro ano do curso, de ter tido uma cadeira que era a antropologia biológica, em que nós trabalhávamos e manuseávamos ossos humanos que não eram sintéticos, eram, de facto,
são
ossos.
Reais.
São reais. E na altura, devo-te confessar que isso causou-me um certo estranhamento, porque observava os meus colegas e sentia que, ao contrário do que eu estava a sentir naquele momento, eles não tinham uma consciência de que estavam ou a consciência que eu achava que eles deviam ter de que estavam a mexer em ossos humanos. E tu tens ultimamente refletido um pouco
Sim,
sobre esta.
Acho que muitas vezes não há essa consciência.
Questões.
Acho que no teu caso, quando foste para a antropologia, já tinhas um curso anterior iniciado, já foste com uma maturidade diferente.
Sim, 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 sim.
Ok. Não, hoje em dia acho que muitas pessoas não sabem o privilégio que é terem acesso a restos esqueletizados humanos que não poderiam para estar ali. De facto, todo o espólio osteológico que existe nas universidades, museus, tudo o que é escavado, eles não pediram para estar ali. Não é? Eu estou a falar das coleções de esqueletos identificados e outras com quem eu trabalho mais. E é um privilégio e muita gente não tem noção. E os que têm noção estão um bocadinho desvinculados de ver o osso como os restos mortais de alguém e veem-no mais como um objeto de estudo e aprendizagem. Eu noto isso sobretudo mais nos últimos anos, nota-se muito por causa da antropologia forense. É ver um osso, é aquela curiosidade do osso, dos dentes, dos ossos longos, dos ossos da mão, do crânio. Então o crânio é uma paixão, porque quase que se vê as órbitas, onde estariam os olhos, etc. Os dentes, não é? E então tu tens... Aliás, eu acho que eu, por norma, sempre que inicio uma componente prática, digo que são esqueletos reais, é um privilégio para vocês... Se alguém não se sentir confortável, não tem que manusear o espólio. Porque acho que isso... Eu não sei se os meus outros colegas o fazem, muito sinceramente. Eu faço. E então causa-me sempre várias questões.
Queres partilhar algumas de...
Aliás, eu estava a pensar que isso levava-nos já à polémica que houve há pouco tempo. Exato. Em Portugal, que ainda está a decorrer em torno da... Portanto, da... Não sei se posso dizer assim, a exportação de coleções...
Adoção, exportação, já teve várias terminologias associadas.
De sim, Portugal para o Canadá.
Sim.
E não sei se poderias descrever muito brevemente o que é que aconteceu ou o que é que está a acontecer.
É assim, na altura foi um investigador, um indivíduo português, que é investigador, é biólogo, foi o meu colega, inclusive mestrado. Uhum. Aqui em termos científicos faz um trabalho excelente. Porque ele tem conhecimento da mais-valia, que é ter uma coleção de esqueletos identificados, nesta área de estudo de esqueleto.
Podias só dizer o que é uma coleção de esqueletos identificados?
Okay. Então, uma coleção de esqueletos identificados é uma coleção... Nós temos esqueletos completos, ou quase completos, uhum. E em que sabemos que aquele esqueleto pertenceu a um indivíduo sexo masculino ou feminino, a sua idade à morte, a sua ocupação à morte. No caso das coleções identificadas em Portugal... Nós, os registros de óbito têm inclusivamente o nome do indivíduo, o local onde nasceu, o local onde morreu, o local onde estava a viver à morte. Então, de certa forma, temos uma pequena biografia. Uhum. Está no BI, como estava no BI antigamente. Porque se nós miuçarmos um bocadinho, a certidão de óbito tem lá os pais, a filiação, etc. Não é? Então, isto é uma coleção de esqueletos identificados, é composta por este conjunto de esqueletos, que é excepcional para testar métodos sobre o sexo e idade à morte. Colhe-se esqueletos que só têm 25 anos, 38 anos.
Era isso que eu ia dizer, incluem, portanto, esqueletos de defuntos que não foram reclamados. Pelas famílias.
Sim, na teoria, uhum. São esqueletos que provêm de cemitérios, alguns ainda são usados atualmente, e são esqueletos que provêm de sepulturas temporárias.
Uhum.
E que, após um determinado tempo de permanência na sepultura temporária, é necessário serem exumados por questões administrativas do cemitério ou outras. E que, no caso da maioria das coleções a nível mundial estão a ser construídas atualmente, como não são reclamados, são declarados abandonados e poderão ser incorporados em coleções de esqueletos identificados.
Certo.
Desde que seja dada autorização para isso.
Certo.
Pronto, então é precisamente neste contexto que o meu colega pediu uma doação, acesso a um número significativo de esqueletos, acho que eram 200, 100 masculinos. E sem femininos, e está por causa das questões da estatística, para serem transportados para o Canadá para poder aí construir uma coleção de referência para investigação e ensino. Mas em Portugal tens várias coleções que são construídas destas formas. Tens uma coleção em Évora, tens uma coleção no Porto, tens mais do que uma, aliás. Tens em Coimbra várias e tens em Lisboa os esqueletos. Migram dos cemitérios para os instituições.
Mas esta cooperação não atingiu
a polémica. Pode explicar um pouco porque é que isto gerou grande controvérsia?
Tem várias fotos associadas.
O Canadá não recebeu os esqueletos que propunha receber.
Eu, de momento, não sei como é que está a situação. Okay. No último, tenho acompanhado alguns boletins da Câmara, para tentar ver se há uma deliberação definitiva, porque na altura houve uma manifestação por um grande conjunto de investigadores, inclusive eu própria, para ver se conseguia pôr... O meu objetivo pessoal era trazer isto à discussão, e foi feita alguma discussão, para tentar conversar sobre este assunto de, mais do que levar de local A para B, é o próprio retirar do local A, chamemos-lhe assim. Mas este é o meu objetivo pessoal. Em termos dos colegas, tem a ver com o trânsito de esqueletos portugueses sem o consentimento para o Canadá, tem a ver com as questões legais, tem a ver com as questões de própria acessibilidade imediata, questões éticas associadas. O que eu acho curioso nisto tudo, e relativamente ainda ao Canadá, é que ao mesmo tempo que o Canadá tem uma política de não uso direto de material de cemitérios modernos, tem uma preocupação grande com as comunidades indígenas, inclusivamente com o repatriamento de esqueletos que não são de lá, depois tens este outro lado, que passa por uma doação de esqueletos que, ou passaria por uma doação de esqueletos que poderão ir a, de facto, ser utilizados na constituição de uma coleção no Canadá.
Sem refletir sobre estas questões?
Sim, a reflexão que existe é... E vou ser um bocadinho crua, ok?
Por favor.
A reflexão que existe é, se aquele material, aqueles indivíduos já foram abandonados e estão assim classificados pelo processo administrativo do cemitério. Então, se ninguém os utilizar, o cemitério pode dispor deles cremando-os, reenterrando-os. Então, por isso, que sejam utilizados em prol da ciência. Esse é o discurso, porque em termos legais isto acontece. Por exemplo, a legislação que existe no acesso a material, a peças de cadáveres para ensino, investigação e medicina é uma realidade.
Uhum.
Então acaba por ser tipo um chapéu para incluir também os esqueletos. Se bem que de uma forma quase que ao limite, porque um esqueleto não é necessariamente um cadáver. É tudo um conjunto de questões que eu tenho. Aliás, houve um colega meu, no outro dia, que me perguntou, disse que não entendia bem qual era a minha posição neste assunto todo. Pensei, realmente, eu ainda não sei qual é.
E aqui está uma boa oportunidade para clarificares.
Não, o que eu sempre disse é que eu ainda estou a tentar, eu ainda penso sobre o assunto, porque a minha principal questão nunca foi retirar os esqueletos do cemitério e doá-los ao Canadá.
Não era esse o problema.
Para mim a questão está no retirar, no considerar material osteológico por e simplesmente abandonado, sem se fazer uma procura ativa até que ponto é que ele é abandonado. Porque há várias circunstâncias. Há pessoas que não têm dinheiro para reenterrar as pessoas. Há pessoas que não recebem notificação. Por motivos vários, ou mudaram de cidade, ou emigraram, ou julgam. Há pessoas que julgam que uma vez enterrado nunca mais dali sai o corpo. E então acho que a questão tem que fazer este trabalho, pensar muito bem nesta questão da morte desta forma. Porque há aquelas...
Aliás, ao ler o teu artigo, este artigo que estamos a falar, e que vai sair, eu sou uma das pessoas que... De facto, não fazia a mínima ideia do que é que acontecia a um corpo, a um cadáver não reclamado, a uns restos mortais não reclamados.
Ósseos.
Ósseos. O processo. Não, ou seja, para mim...
É uma realidade.
Certo, mas para mim, só para reforçar a tua posição, para mim, ficava enterrado para sempre. Lá está.
Pois,
e é um problema que a maior parte das pessoas
acha que fica enterrado para sempre.
Acho que fica enterrado para sempre.
Não fica.
E eu acrescento que eu nunca imaginei que fossem ossos de há 5 anos atrás. Pensei que fossem
nova coleção, mais recente. Depende dos contextos. Mas hoje, a nível mundial, um bocadinho por causa do boom da forense, imensos países a nível mundial estão sistematicamente a exumar os restos mortais já ossificados e a incorporá-los em coleções identificadas em prol da ciência.
Francisca, eu posso estar a dizer algum disparate, mas se, por exemplo, um resto ósseo não for reclamado durante 5 anos, pode ser exumado e fazer parte de...
Se houver um protocolo, sim.
5 anos é muito pouco.
Agora é menos ainda. Okay. Agora acho que são 3, mas vai dependendo de cemitério por cemitério. Há um ano atrás, Coimbra estava a exumar cadáveres enterrados das sepulturas temporárias há cerca de 11 anos. Por isso vai depender da tua necessidade de espaço. É que isto...
Os cemitérios estão sobrelotados.
Estão sobrelotados e precisam de espaço. Só que temos que repensar toda esta nossa forma de nos relacionarmos com a morte e, de facto, de prestar homenagem às pessoas, aos nossos entes queridos que falecem, que são enterrados ou são incinerados. Há várias considerações a fazer.
E permanece, então, este grande desconhecimento da sociedade em geral sobre este
assunto? Acredito que sim, mas eu ultimamente tenho falado com várias pessoas e às vezes dou por mim a pensar, Francisca, eu acho que o problema é mesmo teu. Problema no sentido em que se calhar és das poucas pessoas que querem saber um bocadinho mais, porque há muitas pessoas que, para elas, ok, tudo bem, então, olha, é para incinerar, tudo bem, se não dá para manter na temporária, vai para um outro sítio qualquer, está morto, não há nada a fazer, olha que sirva para a ciência, ok? Mas, por outro lado, depois vejo uma necessidade tão grande de preservar outros contextos em que tem indivíduos que faleceram, como as valas comuns da Primeira e Segunda Guerra Mundial, dos soldados que morreram no ultramar, uhum. E de trazê-los de novo para Portugal para prestar homenagem, ou então aquele vídeo de umas crianças que desceram a uma cripta para ver umas urnas de uns soldados, uhum. Não sei se vocês viram, uhum. E aquela indignação toda, e depois tens esta realidade também existe.
Que ninguém quer saber, não é?
Depende da tua perspectiva, porque colegas que trabalham na área até querem saber, por um motivo muito próximo, não é? Agora, pergunta-me, Francisca, poderias considerar criar uma coleção osteológica identificada? Eu, como assim desta forma, acho que não me sentiria confortável comigo. Acho que há outras formas de o fazer. Isso é que eu não entendo, há outras formas de o fazer.
Há outras formas de o fazer?
Sim, porque imagina, se o argumento é que as famílias foram comunicadas e não quiseram saber. As famílias foram comunicadas e não quiserem saber, então vamos conversar com essas famílias e pedir, de facto, autorização.
Ou seja, há mais diligências que podem ser feitas.
Sim, para... e aí conversar um bocadinho com os familiares do indivíduo, que vocês vamos resgatar os restos mortais e tentar compreender um bocadinho mais sobre aquele indivíduo.
Claro, claro.
Mas aí também entramos noutra questão. Ok, a família dá autorização, mas o indivíduo não deu. Ou seja, é tipo uma bola de neve. Sempre dás uma solução, mas tens mais problemas ou mais questões. Então isto é sempre assim, crescendo. E por causa desta toda esta minha reflexividade, eu tenho noção que há colegas que acham que eu sou contra as coleções. Não, assim, eu acho que as coleções são fabulosas. Acho que as coleções, na minha ideia, deviam ser consideradas, são um bem.
Património.
Okay? Património, porque são extraordinárias. Permitem ver-se um bocadinho sobre a nossa história de vida da própria população portuguesa, americana, brasileira, onde quer que elas estejam a ser construídas. E têm uma utilidade em termos de aplicabilidade, em termos de ciência, que está mais do que comprovada. Desde as teorias da evolução humana, até à atualidade em contextos forenses arqueológicos. São um bem a preservar. Agora, acho que podemos fazer as coisas de uma forma diferente. Sim, há sempre margem para fazer as coisas diferente. Vai ser melhor ou pior, vai ser diferente. Não é?
Bones, não? Não vamos lá.
Quem é os Bones? Ai, Bones, não.
Tinhas aquilo tudo.
A culpa é do Bones.
Mas é que é isso. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer, a culpa é do Bones.
É do Bones.
Porque tu há bocado estavas a falar do boom da antropologia forense,
yeah.
E uma frase que me veio à cabeça foi: a culpa é do Bones.
Let's get his dentals into the NCIC. See, her radius was separated from the scaphoid and trapezium.
Há 10 anos atrás, quem é que falava em antropologia forense? Hã? Aliás, tudo o que se faz em antropologia forense já se fazia em contextos de estudos de populações do passado. Os principais antropólogos forenses que existem, tirando os que são da área da medicina, mas, por exemplo, a Inglaterra tem excelentes antropólogos forenses, que o background é, por exemplo, a arqueologia. Por são estes que sabem escavar, vão ao contexto, começam a expor o indivíduo aos restos mortais e eles leem. É como fazer uma autópsia ao local.
Uhum.
É chamada arqueotanatologia. Autópsia do local.
Ok.
Todos os métodos que são utilizados num esqueleto ou num osso individual sobre se era um homem ou mulher, qual é a idade, se tem trauma ou não tem, todos os que trabalham com esqueletos de contextos arqueológicos, já, a gente já faz isto há anos. Sim. Os métodos são os mesmos.
E eis que chega o Bones.
O Bones, o CSI e ao boom da forense.
E aí, eu imagino que deve ter havido muitos jovens.
Imensos, milhares.
Portanto, a inscreverem-se em cursos de antropologia com uma expectativa...
Grande.
De fazer aquilo que, não sei, imagino que a personagem faz, não é?
Tipo bola de cristal, tipo... olhar para o crânio e dizer tudo mais
algo. Exatamente. Super detetive.
Eu já fiz isso numa aula. Disse tudo ao contrário. Ficaram maravilhados. Depois disse que era tudo errado.
Essa é uma maneira particularmente dura de arrasar com os sonhos de...
Não. É chamá-los à realidade. Vamos cá às bases. Tem que fazer isso.
Muito obrigada, Francisca, por teres vindo ao Entre Campos. Obrigada também a todas e a todos que nos estão a ouvir. Entre Campos é um podcast produzido pelo Laboratório Audiovisual do CRIA do Polo Isqueté e UEL, com apoio da rede dos doutorandos e das doutorandas de Antropologia e da rádio LX Jovem, situada no espaço LX Jovem da Câmara Municipal de Lisboa. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim, direção técnica de Filipe Ferraz e Décio Telo, produção e comunicação de Mafalda Meli Souza e coordenação de Filipe Reis. Eu sou a Rita.
Eu sou o Afonso.
E estamos entre campos.